AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Bon. Pois, pois. Sim, sim. Pois, pois. Pois.
Título deste episódio: Puxando Forte num Primeiro Date. Tenho de vos falar de Ashraf Marouz. Também conhecido como Kabonga! A sério?
Boa, boa, forte. Kabonga.
Kabonga é um homem egípcio de 44 anos que decidiu abraçar e desenvolver aquela que ele considera a sua vocação: puxar coisas. Dirão vocês: oh, puxar coisas também eu puxo. Certo. Mas quantos de vocês puxam Kabonga, por exemplo?
Não é que é Kabonga?
Mas Kabonga, vai lá, Kabonga! Kabonga do Kabonga! Kabonga, vai lá, Kabonga! Do Kabonga!
A boca do Kabonga, do cabalete.
Kabonga, Ashraf. O que é que se passa? Umas vezes ele puxa com o corpo, outras vezes com a boca. Já não é o primeiro homem de que falo nos 28 anos desta rubrica que faz este tipo de coisa. Isto sempre me fascinou porque, epá, é uma daquelas coisas que uma pessoa não tinha necessidade nenhuma de fazer. Mas Ashraf, oh Kabonga, não é capaz de parar de o fazer. Ele puxa coisas grandes e pesadas demais para gáudio das multidões. Como é que ele treina para os seus feitos? Geralmente os treinos são uma versão mais leve dos eventos em si que a pessoa vai fazer, não é? Então o que ele faz, para não perder o jeito, é puxar carros com o corpo ou com os dentes.
O quê?
É isto que ele faz nos tempos livres. E isto para ele já não tem grande história, ok? Seja que também for o carro, seja um smart, seja um jeep, seja uma limusine, ele arrasta.
Mas o carro?
Sim.
Mas com a boca? Olha, mas ele tem dentes.
Ele tem dentes, tem dentes, tem bons dentes. Tem bons dentes. Há fotografias dele. Eu posso depois pôr no Instagram. Mas de repente, puxar automóveis com os dentes parece, de facto, uma diversão levezinha, se tivermos em conta que só este ano Kabonga puxou sozinho dois gigantescos meios de transporte diferentes. Vamos começar pelo comboio. Kabonga arrastou sozinho um comboio. Okay?
Não estava à espera disto. Mas,
o comboio.
Com parte do corpo?
Aí foi com o corpo todo.
Foi o corpo todo.
Tinha um cabo ligado entre si e o comboio. Estava assim, tipo, à cintura ou aqui no peito. E lá foi ele. Lá foi ele. O comboio, de facto, andou. Assegurou-lhe uma entrada no Guinness. Maior distância percorrida por um comboio puxado por um ser humano.
Quanto?
Ele conseguiu puxar o comboio 10 metros.
Ok.
Epá, é incrível.
É mesmo.
Um comboio.
Quantas carruagens tinha o comboio, sabes?
Isso não sei. Sei que o comboio pesava 279 toneladas. Foi isso que ele puxou.
Que menino.
Não contente com isto, há umas semanas... Isso foi em março, o comboio. Há umas semanas, Kabonga abraçou o desafio de, preparem-se, atracar um navio com os dentes.
O quê?
Esse rapaz que arranja um óbvio.
Sendo que o navio pesava um bocadinho mais que o comboio. Ok? Se o comboio pesava 279 toneladas...
Está bem, mas dentro d'água está a boiar, é mais fácil.
279 toneladas era o comboio. O navio de 700 toneladas. Ok?
Ai, epa.
O navio estava afastado da margem, mas ligado por um cabo à boca de Kabonga. E Kabonga não desiludiu os fãs que se juntaram na marina de Hurghada, no Mar Vermelho. Usando a dentição e a força...
O mar
força...
não estava vermelho antes.
Foi do sangue.
A gengiva
rasgou.
Pois ele não estava a usar menta dente pé.
Usando a dentição e a força do corpo e do pescoço, este querido senhor não só fez o navio mexer-se, como trouxe o navio até à doca. Trouxe-o até à doca com os dentes, malta. Ele foi ao navio.
Não, foi à doca com a boca.
Kabonga foi à doca com a boca.
Sim, sim.
Parece uma canção de Dani Silva.
Mas olha,
pois é.
Voltando ao caso de que o Manel falou um destes dias da carruagem que se perdeu.
Falaste em quem? Manel Cardoso?
Manel Cardoso.
Aí está ele.
Cá está ele. O Manel falou da carruagem que se perdeu no outro dia do Intercidade.
Sim, sim, sim.
O Cabonga
podia lá ter ido.
E lá acabou que.
Dava-lhe a cheirar um bocadinho da carruagem e ele ia a farejar até encontrá-lo.
Eu vi este artigo magnífico sobre este monstro do puxar de coisas grandes no site da agência Associated Press e adorei o único comentário que a notícia ainda tem, que é uma pessoa que diz apenas: é por isso que devemos lavar sempre os dentes bem duas vezes por dia.
Ora, aí está.
Braço sábio conselho.
Bravo.
No entanto, eu lavo os dentes duas vezes por dia e não me estou a ver a arrastar nem um banco de cozinha.
Ah, não digas essas
coisas. Podes começar por aí, Marco. Eu acho que é um bom acessório, é um bom objeto para começares a ser o teu próprio Cabonga.
Acho que eu posso ser o futuro Cabonga.
Eu acho que sim.
Tu queres ser o Cabonga português?
Claro, eu quero ser o Cabonga português.
Começas a cozinha com o banco, depois vais ao Campo Grande puxar uma gaivota.
Atenção, convém dizer que não falamos da ave.
Não é
o famoso
ave.
Barco com peixe.
Depois, às 9, Ana Bernardino. Hoje, mesmo que não tenha acontecido um sismo, o mosteiro dos Jerónimos deslocou-se 5 metros. No Marco foi aos pastéis.
Fila com a boca.
Sim, sim.
Imagina as tuas cadelas, passou-se.
Sim, sim. Pergunto, como será um date com Cabonga? Ui, será que ele arrasta cenas para impressionar? E será que alguém fica impressionado? Ou será que alguém foge se de repente o vê não a conduzir o carro, mas a puxá-lo com os dentes até ao restaurante?
Então, realmente.
É um bom passeio.
Eu gostava muito de vos responder sobre a vida afetiva de Cabonga. Infelizmente não tenho dados suficientes. No entanto,
Marco, não sabes se ele beija bem?
Não sei, epá, não sei, não sei.
E agora era péssimo a beijar.
Mas deve ser assustador ao mesmo tempo, não é? No entanto, tenho aqui algo precioso que vem do Reddit. Nós já temos contado aqui histórias de encontros românticos que correm de maneiras, no mínimo, estranhas. Entretanto, alguém abriu um tópico no grupo de Reddit Ask Women sobre o tema: qual o date mais cómico em que já estiveram? Não necessariamente mau, apenas insólito e que fez rir. Pode ser bom para tirar ideias, ouvintes, não é? Porque o sentido do humor é sexy, às vezes. Diz uma mulher que assina Vibrations no Reddit: num dos nossos primeiros encontros, o meu atual namorado levou-nos a um evento chamado Acrogatas. Oh, diabo.
Oi?
Acrogatas.
Para já, adoro as pessoas que dizem o meu atual. É porque têm planos para o futuro.
É, pois, pelos vistos.
Não, aqui é no sentido de, epá, como veem, estamos juntos.
Ah, pronto, okay.
Como é que se chama o espetáculo?
Acrogatas.
Diz-me, por favor, que são felinos a fazer acrobacias.
É isso mesmo, Vasco.
Já ganhei o dia.
Diz ela, é uma espécie de circo itinerante para gatos caseiros. Os gatos até estão bastante bem treinados, mas os responsáveis avisam logo no início que gatos serão sempre gatos, com o seu feitio e as suas vontades. E que por isso, apesar das prometidas acrobacias, poderia dar-se o caso de eles simplesmente, desculpem a linguagem, de eles simplesmente cagarem no assunto e fazerem o que lhes apetecia.
É porque os gatos normalmente não querem saber, não? Os gatos têm a sua própria agenda, não é?
Super independentes.
Mas o facto de eles terem a sua agenda, eu acho que torna o show muito melhor. Isto deve ser super imprevisível. O resultado, diz ela, foi puro caos e a maioria dos gatos, a dada altura, estava só a andar e a deitar-se em cima do público. Enquanto espetáculo, foi de uma só vez péssimo, hilariante e espetacular. E lá está, funcionou. Hoje eles estão juntos. Eu não sei se há acrogatas em Portugal, mas, caros ouvintes, antes de levarem uma pessoa a um evento que levou gatos, a minha única recomendação é que confirmem se a pessoa não tem alergia. Não havendo alergias, um circo de gatos com vontade própria, epá, pode funcionar para impressionar a pessoa amada. A mesma sorte não teve o rapaz do próximo date. Também esta história é contada por uma jovem anónima. Diz ela: conheci um rapaz no site OkCupid. Em conversa, por mensagens privadas, uma coisa que me enterneceu muito foi ele dizer que a sua melhor amiga era a sua mãe e que passavam imenso tempo juntos. Dei por mim a pensar: oh, tão querido. Ele falou imenso sobre a mãe, o trabalho dela, os hobbies dela, coisas que ela adorava fazer. Mostrou-me uma fotografia dela e eu achei: olha, uma mãe bem fixe. Tudo a correr bem até aqui. Chega o dia do primeiro date dessas duas pessoas. Combinámos num café no centro da cidade. Foi a mãe que o levou até lá. Ele saiu do carro dela, acenou-lhe, ela foi embora. Entramos no café. Passou menos de um minuto até a mãe entrar no café e sentar-se connosco. Afinal, a senhora tinha mesmo só ido arranjar um lugar para estacionar.
Pá, estava-se mesmo a ver.
A mãe no primeiro date, um homem adulto. Então, mas... todo este nosso date, diz ela, consistiu na mãe dele a falar sobre o seu trabalho e a mostrar velhas fotografias de quando jogava beisebol. Mãe e filho mantiveram-se sentados muito, muito perto um do outro e pontuaram todo este encontro com abraços, carícias e beijos constantes nas bochechas um do outro. Foi muito esquisito.
Pois.
Mais tarde, ela disse que conseguiu rir-se disto. Nunca mais saiu com este jovem, nem com a mãe. Obrigado e bom dia. Mas pelo menos alguém fez a despesa da conversa neste date a três. Esta última história é mais problemática. Uma jovem que diz: saí com um tipo num date, problema. Não estava com vontade de conversar ele.
Não lhe apetecia naquele dia.
Isto é soberbo, eu nunca tinha visto isto no primeiro date. Olha, mas desculpa, mas não me apetecem as conversas. Por isso já vamos comer. Diz ela: a sério, sem exagero, eu diria que ele deve ter dito umas 10 palavras em todo o nosso encontro.
Mas foram excelentes palavras.
Não. A tudo o que eu dizia, ele dava respostas de uma só palavra, portanto, suponho que tenha sido só. Sim. Não.
Mas pode ser bom se ela gostar de falar.
Nem sei se é uma palavra.
São opostos correspondentes.
Pois, epá, ela diz: era sempre eu a tentar iniciar a conversa, da parte dele nada, a dada altura cansei-me, parei de tentar, então ficámos no mais profundo e pesado silêncio enquanto comíamos. No regresso a casa, a pior coisa aconteceu. Começa a dar-me uma vontade de rir, a imaginá-la tentar beijar-me ao deixar-me em casa, depois de não abrir a boca durante 40 minutos. Tentei evitar, só que começa a rir, a rir, a rir. E reparem, ele era de tão poucas falas que me vê rir e nem sequer me pergunta porque é que eu me estou a rir. E o que é que isso faz em mim? Dá-me ainda mais vontade de rir. Mas já me estava a sentir mal e culpada, só que não conseguia parar de rir até às lágrimas. Pai, deve ter sido maravilhoso. E o tipo calado a conduzir. Nos comentários alguém diz: é importante saber, houve beijo ou não? Diz ela: sem exagero, mal ele parou o carro, eu abri a porta, corri até casa sem perder tempo. Enquanto corria, ouvi-o sair do carro e dizer apenas: adeus. O que creio ter sido precisamente a décima das 10 palavras que ele disse na totalidade durante este encontro. Agora reparem o que ela diz no fim. Mas pronto, teve direito a um segundo date.
Claro.
Pronto,
para dizer mais 10.
Ela diz isto assim, en passant, como se não fosse nada. E toda a gente nos comentários ficou espantada. Tipo, há uma pessoa que diz: um segundo date? Quantas palavras é que ele disse desta vez? 20? E ela conta: umas semanas depois de fazer uma cirurgia, recebo uma mensagem dele quando ainda estava sob o efeito dos analgésicos, portanto estava meio aluada, mas ainda assim respondi-lhe o quão desconfortável ele me tinha feito sentir por se ter recusado a falar no primeiro date. Disse-lhe ainda que ele era lindo e que tinha muita coisa em seu favor, mas que precisava de melhorar os seus dotes de conversação. E ele respondeu: sou tímido. O que foi espetacular, digo eu. Duas palavras, malta: sou e tímido.
Podia ter só dito tímido.
Tímido. Continua ela: depois de eu estar recuperada, tivemos então um segundo date. Há que dizer que de facto ele tentou falar mais, só que ainda muito pouco. Eu percebo que eu percebia que ele estava sempre a tentar iniciar conversas.
Coitadinho.
Mas nunca deixou de soar desconfortável e forçado. Portanto, não deu. Diz ela: após dois dates eu continuava sem saber nada sobre ele. Por isso fui à minha vida.
Não houve terceiro?
Oh, não beijou.
Não houve terceiro. Novo beijo.
Oh, Marco, antes de acabarmos rapidamente, uma frase que tu disseste nesta rubrica foi: hoje, eu não sei se é uma palavra.
Sim.
Eu estou no primeiro ano.
Ah!
Eu preciso que me digas como é que escreves.
Não sei
bem. H-M,
H-M. H-M,
o quê? Pois. Não é como Crash Test Dummies, com M seguidos.
Eu estou com
diferente.
O Pedro.
É diferente do. São coisas diferentes.
Ah, verdade, okay. Verdade.
Então é. Ou seja, H-M espaço H-M.
Pode ser, sim. Para,
sim, sim, sim.
Deve haver várias grafias.
Acho que vem do latim.
Se não der, H-M tenta Zara.
Bravo. Vou só ir pesquisar no primeiro ano a ver se é uma palavra.
Não é, não é. Eu aposto que não é.
Não. Palavra não encontrada.
Bom.
Sim, sim.
Pois, pois.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.